Jesus. Senhor Jesus, louvamos o teu nome por mais esta manhã. Senhor Jesus, mas o Senhor conhece todas as nossas fraquezas, o Senhor conhece as fraquezas humanas, porque o Senhor passou por todas elas quando o Senhor esteve aqui na terra. Senhor, por isso declaramos que dependemos totalmente do Senhor. Senhor, fale a nós nesta manhã. Queremos ouvir o teu falar. Senhor, que o corpo possa ser mais edificado. Senhor, através da comunhão, através da palavra. Obrigado porque o Senhor nos deu a palavra. Senhor, a palavra ela é viva e eficaz. Senhor, ela nos dá as diretrizes para buscar o Senhor. Senhor, por isso, muito obrigado. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, o alimento diário de segunda-feira, ele fala sobre o conhecimento e a prática da economia de Deus, ou do plano de Deus para restaurar o homem, né? E nós vemos que Deus, ele dá muito valor para a palavra escrita. Deus dá esse valor muito grande para a palavra escrita. Deus, ele é sábio, nós sabemos, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, e ele sabe que a palavra verbal, ela mente. A verdade é essa. Não sei se vocês já ouviram falar, eu acredito que todos já ouviram falar, que o povo aumenta, mas não inventa. E aumenta mesmo. Se eu falo uma coisa para alguém, e esse vai transmitir para outro, já vai transmitir de uma forma mais diferente. Para o terceiro, quarto e quinto, então, já totalmente diferente daquilo que foi transmitido. Mas a palavra escrita, não. A palavra escrita é sempre a mesma. Então, Deus é sábio. Por isso que ele nos deu a Bíblia. Através da Bíblia, nós não temos como mudar essa palavra. Ela é sempre a mesma. E ela é o livro que persiste pelos séculos dos séculos e continua sendo a mesma. Porque a palavra de Deus é a palavra escrita. Então Deus valoriza muito a palavra escrita, né? Mas ele quer que nós pratiquemos essa palavra. Em Apocalipse, capítulo de número... Apocalipse 1, o verso de número 10 e 11, 11 a parte B, fala assim, eu vou ler para os irmãos, diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve. Até aí, o que vês, escreve. O Senhor dá muita importância para a palavra escrita. Aqui mesmo, em Apocalipse, o verso de número 3 diz assim: bem-aventurado. Bem-aventurados, aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nela escritas. Então aqui traz três coisas: ler, bem-aventurado, aqueles que leem. Se nós lemos a palavra de Deus, nós somos bem-aventurados, né? Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam. Ler, nós sabemos o que é. É usar a nossa mente para ler. Mas ouvir é exercitar o espírito. Precisamos exercitar o espírito para que essa palavra seja constituída realmente em nós. E guardar essa palavra, e guardar é praticar a palavra. É transmitir essa palavra. É levar para outras pessoas essa palavra. Então, bem-aventurados nós somos quando nós lemos, né, ouvimos e praticamos a palavra. Senhor Jesus. E não é só no Novo Testamento. Desde lá, no Antigo Testamento, Deus sempre tem falado: escreve essas palavras que eu digo. Aliás, ele próprio, quando deu a lei e os 10 mandamentos, ele próprio escreveu. Fala que o dedo de Deus escreveu ali os 10 mandamentos, nas tábuas ali da lei. E se nós formos olharmos para desde Êxodo. Êxodo, Deuteronômio, sempre o Senhor falando, escreve. Falando para Moisés, escreve, escreve, escreve. Então o Senhor dá muita importância para a palavra escrita, né? E mais do que isso, em Deuteronômio, capítulo de número 6, o verso 6 e o 7, fala assim, o verso 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu inculcarás a teus filhos e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e levantar-se. Deus ama a palavra escrita. Ele deseja que nós sejamos constituídos dessa palavra, porque essa palavra é a verdade. A palavra verbal, ela é transmitida de uma forma diferente. Hoje se fala uma coisa, amanhã acrescenta-se mais. Mas a palavra escrita não tem como ser acrescentada. Em Hebreus, capítulo de número 4, os irmãos acho que conhecem todo o decor, fala assim que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. A ponto de, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os propósitos dos pensamentos e do coração. E o verso de número 13, às vezes nós não lemos o verso, ou esquecemos o verso de número 13, mas o verso de número 13 fala assim, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vemos que a importância que Deus dá para a palavra. Agora fica a pergunta para cada um de nós. Nós temos dado essa importância que Deus realmente dá para essa palavra? Nós temos dado essa importância também? Satanás, ele é sagaz, né? Nós vimos o Esdra, na quarta-feira, ele falou sobre isso aqui. Nós olhamos para a situação do mundo e vemos que existe uma corrente grande de quererem tirar a Bíblia, eliminar a Bíblia, tirar a Bíblia da mão dos cristãos. E nós ficamos assustados, não é? E vemos essas notícias nesse sentido, nós lamentamos. Mas Satanás é sagaz. Ele não tem usado dessa forma para tirar a Bíblia. Ele tem outras maneiras. E a Bíblia está sendo tirada. Vou fazer uma pergunta. Você tem lido, ou cada um de nós temos lido a Bíblia como nós líamos há 4, 5 anos atrás, ou como nós líamos antigamente? Né? Satanás, ele vai acrescentando coisas e mais coisas. Deus deu a palavra. Você sabe que o inimigo, não é ele que deu, mas ele tomou posse disso daqui. Isso daqui tem sido uma distração na nossa mão. Irmãos, Satanás tem usado isto aqui de uma forma grandiosa para nos distrair da palavra de Deus. Quantas vezes, comigo já aconteceu, não sei se aconteceu com vocês, você está lendo a palavra, seja na sua casa, seja aqui, mas de repente faz assim, tum, e aparece. Isso tira a tua atenção ou não? Satanás utiliza essas coisas para tirar nós do espírito e voltar para a mente. Quando aparece aquela mensagenzinha lá, ou aquele tinzinho que tá, nós não tem como nós permanecermos. Imediatamente nós queremos, a nossa mente nos leva. E Satanás, ele não consegue trabalhar no nosso espírito. O nosso espírito, quando nós recebemos o Senhor, foi brindado. Satanás não toca. A palavra fala, ali em Timóteo, né? Que nós, quando nós estamos em Deus, Satanás, o inimigo não nos toca. Mas ele toca na nossa mente. A nossa mente, ele consegue distrair a nossa mente. Então, irmãos, eu incentivo os irmãos a lerem a palavra escrita. Sabe? Nós temos exemplos nisso aí, por exemplo, o Miguel. O Miguel, quando ele libera uma palavra, irmãos, como ele folheia a Bíblia. E a gente é edificado. Bom, mas vamos lá. Também em 2 Timóteo, capítulo de número 3, o verso 16 e 17. 3, verso 16 e 17 fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Irmãos, uma das epístolas de Paulo que mais grandiosa e que detalha de uma forma grandiosa mesmo o plano de Deus, o desejo do coração de Deus, é Efésios. E é Efésios que nós estamos vendo. Efésios, ele começa mostrando ali os capítulos 1, 2 e 3, mostrando o que Deus fez por nós. Deus, ele nos abençoou, ele nos colocou na igreja, nos salvou. E começa, vamos abrir ali em Efésios, esse nós vamos acompanhar. Efésios, capítulo de número 1, começa assim. A partir do verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aqui fala, bendito Deus e Pai que nos tem abençoado. Irmão, se nós estamos aqui, é porque nós somos abençoados. Nós temos que tomar posse dessa palavra. Saber que nós somos abençoados. Que Deus nos abençoou. Não foi nós que, a Vanderlei comentou agora de pouco, não foi nós que escolhemos ao Senhor, mas Ele nos escolheu, nos abençoou. E aqui continua o verso 4, assim como nos escolheu. Se nós estamos aqui, é porque nós fomos abençoados. O Senhor nos abençoou e Ele nos escolheu. Aleluia. Né? Nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos, repreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou. Nós somos predestinados, irmãos, e predestinados para sermos filhos de Deus. Assim que nós cremos no Senhor, recebemos o Senhor, nós somos predestinados para sermos filhos de Deus. Ou seja, filhos adequados, filhos maduros, filhos que buscam a palavra, filhos que dispensam tempo para a leitura da palavra de Deus. Eu comentei sobre o smartphone, né? Quanto tempo? Isso cada um responde para si mesmo e para Deus. Quanto tempo nós utilizamos na frente do smartphone e quanto tempo nós dispomos na leitura da palavra? Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor nos abençoou, o Senhor nos escolheu, né? O Senhor nos predestinou e mais do que isso, Ele nos redimiu. A nossa situação, nós vimos ontem, era uma situação de trevas, mas Ele nos redimiu, Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Isso é o que Efésios nos mostra. Então, quando nós formos ler a epístola aos Efésios, o livro de Efésios, nós precisamos ter isso em mente, que do capítulo 1 até o 3, é Deus, o apóstolo Paulo, mostrando o que Deus fez por cada um de nós. Aquilo que Deus fez e preparou para nós. E depois do 4 até o 6, fala, é a nossa parte. Do 1 até o 3 é o que Deus fez, foi a parte que Deus fez. Mas do 3, do 4 até o 6, é o que nós fazemos com tudo aquilo que Deus fez para nós. E aqui continua, né? No qual nos deu a redenção, ele nos redimiu pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. E depois no verso 13 fala assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Quando nós estamos aqui, irmãos, porque nós somos abençoados, fomos escolhidos, fomos predestinados, fomos redimidos e fomos selados com o Santo Espírito de Deus. Amém. Aleluia! Isso é o que Deus fez por nós. Isso é o que está registrado aqui no capítulo de número 1. Mas no capítulo de número 2, mostra o que Deus fez. Nós não tínhamos parte no povo de Deus. Nós éramos gentios, éramos separados. Mas o que Deus fez? Ele derrubou aquela parede da separação e se voltou para os gentios. Irmãos, lá no início, quando fala no princípio criou Deus todas as coisas, né? Mas fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Hoje, quando Cristo veio, o Senhor deixou Israel. O Senhor se voltou para os gentios. O relógio do Senhor parou, está parado para os judeus. Mas ele se volta para os gentios, mas o Espírito de Deus continua sobre Israel, porque é o povo de Deus, é o povo escolhido. E depois nós sabemos, quando o Senhor voltar, então, esse relógio começa de novo. Tic-tac, tic-tac, e vai durante 3 anos e meio, e ali vai ser tratada a situação de Israel. Aí fala que todo o joelho dobrará, e eles vão receber o Senhor. Então, irmãos, o capítulo de número 2 de Efésios é justamente isso que ele trata, que aquela separação que havia entre judeus e gentio, o Senhor derrubou aquela parede. Hoje não existe mais. Somos todos filhos de Deus. Aleluia. Graças ao Senhor. Isso é bênção. E o capítulo de número 3 fala sobre o amor de Deus. Que Deus se derramou esse amor para conosco. Fala de todas as riquezas de Cristo. E no capítulo de número 3, o verso de número 20, 3:20 fala assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que fala que esse Deus, né, o apóstolo Paulo falando que esse Deus ele é poderoso para fazer para cada um de nós muito mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. E dá a impressão aqui que o apóstolo Paulo ia encerrar a carta aos Efésios. Aqui ele faz, no finalzinho, verso 21, ele faz a doxologia aqui, a doxologia dele, ele fala assim, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Dá a impressão que então ele termina, encerra, estava encerrando a carta aos Efésios aí. Mas não, depois ele prossegue no capítulo 4. E no capítulo 4 ele começa, rogo-vos, pois, irmãos, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis do modo digno de que fostes chamados. Senhor Jesus, que andeis de modo digno do que foste chamados. O capítulo 4 de Efésios, ele fala sobre várias maneiras de andar. A primeira que ele fala está em Efésios 4, ali do capítulo, eu não vou ler, mas está do verso 1 até o 7. Ele fala andar na graça. Primeira coisa, andar na graça. Depois, em Efésios 4, do 15 até o final dele, fala andar na verdade. Depois no capítulo 5, no verso 2, fala andar em amor. 5:8 fala andar na luz. E o 5:18 andar no espírito. Então, 5 maneiras de andar que depois é o que cabe a nós. Até o capítulo 13, então, o que Deus fez. Do capítulo 4 até o 6, o que cabe a nós. E o que cabe? Andar na graça, na verdade, no amor, na luz e no espírito. Agora a pergunta é esta. Quem é graça? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Graça é Jesus Cristo. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Quem é amor? Jesus Cristo. Quem é luz? É Cristo. E quem é Espírito? É Cristo. Graça é Cristo. Verdade é Cristo. Amor é Cristo. Luz é Cristo. E Espírito é Cristo. Senhor Jesus. Então, irmãos, o resumo é esse. Quando nós andamos na graça, andamos na verdade, andamos no amor, andamos na luz e andamos no Espírito, nós estamos em Cristo. E quando nós estamos em Cristo, nós somos mais que vencedores. A palavra nos mostra para isso, né? Agora, é fácil, no mundo que nós estamos hoje, a influência que nós recebemos no dia a dia, é fácil nós vivemos dessa maneira se nós não nos apegarmos à palavra de Deus? Por isso que na introdução eu procurei dizer, focar esse ponto, que Deus, ele dá muito valor para a palavra escrita. Nós precisamos tomar essa consciência de que, há a necessidade de dia a dia nós buscarmos a palavra. Então, né, como que nós podemos ter esse viver de andar na graça, andar na verdade, no amor, na luz e no Espírito? Justamente o capítulo de número 3 dá a resposta. Por isso que o Efésios é um livro, é um dos melhores livros que o apóstolo Paulo escreveu, uma das melhores epístolas que ele escreveu, que detalha de uma forma bem minuciosa o desejo do coração de Deus, a economia de Deus. A resposta de como nós fazemos para poder andar na graça, andar na verdade, andar no amor, andar na luz e andar no Espírito, está no capítulo de número 6. Vamos ver, Efésios de número 6, Efésios capítulo 6, a partir do verso de número 13. Fala assim: portanto, o que nós temos que fazer para vencermos? Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. E depois o verso de número 17. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito que fala aqui? A palavra de Deus. Tomar a palavra de Deus. E quando nós tomamos a palavra de Deus, dia a dia, como a direção para as nossas vidas, nós vamos ser mais do que vencedores. E ontem foi falado isso, né, que nós, o nosso objetivo de estarmos reunindo e buscando o Senhor é para sermos vencedores, é para reinar com o Senhor. Senhor Jesus, o hino de número 476 fala justamente sobre isso, né? Vamos cantar esse hino. Hino de número 476. Senhor Jesus. Fala assim: para nós, o reino hoje é um exercitar, mas será galardão quando Cristo voltar. Deus é sábio, pois nos faz hoje treinado ser, para o seu plano cumprir e a justiça manter. Teve um treinamento sobre vendas agora quarta-feira. E todos esses treinamentos, eu acho que foi também citado isso, todos os treinamentos, o primeiro item que nós precisamos para ser um bom vendedor, os irmãos lembram qual é? Conhecer o produto. Se você quiser vender um produto, mas não conhece o produto, você já começa derrotado. Irmãos, se nós queremos pregar o Evangelho e levar pessoas a conhecer a Cristo, nós precisamos conhecer o produto. Se nós não conhecermos o produto, irmãos, nós já começamos a pregar o Evangelho derrotados. Vamos valorizar a palavra de Deus. Deus valoriza essa palavra e nós precisamos valorizar igualmente. Amém. Aleluia. Senhor Jesus.